Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. O nosso entrevistado hoje no podcast do TI Inside Talk é o Ricardo Gorski, que é o Country Manager da Avaya. Ricardo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente, com certeza a gente vai ter uma boa conversa aqui, Claudinei.
Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre esse universo aí do atendimento, do relacionamento com o consumidor, das novas tecnologias, né? Para começar, Ricardo, para otimizar os processos e reduzir os desafios na área de atendimento e suporte, é importante que a empresa invista em tecnologia, a implementação do Omnichannel e a capacitação dos funcionários, né? Para que ele possa ter uma comunicação clara e eficiente. Como é que você avalia a maturidade do setor de atendimento hoje?
Bom, algo que a gente vê e tem encontrado bastante no mercado é que a competição está muito intensa em todos os setores, né? E isso impulsiona a busca pela excelência. E o que eu estava dando uma lida esses dias aqui, uma pesquisa sobre da Aberdeen Group indicou que empresas com estratégias omnichannel retêm, em média, 89% dos seus clientes em comparação com 33% para aquelas que não têm uma estratégia omnichannel. E da parte de treinamento, a maioria das empresas hoje estão buscando e relatam que estão treinando os agentes como tem o treinamento de agentes como uma prioridade. O que eu vejo assim no Brasil é que o setor de atendimento está evoluindo rapidamente e tem uma conscientização sobre essa importância, tanto da tecnologia quanto do treinamento de pessoal, né? Mas tem uma variação na qualidade de atendimento nos setores, nas empresas dos setores, bastante grande ainda. Mas a gente percebe, quando a gente fala com os nossos clientes e os prospects, que no Brasil, em especial, existe uma compreensão da importância de investir em tecnologia em omnichannel e treinamento, como algo fundamental, né, para todos os setores, quando a gente explica e aprofunda um pouco mais sobre as oportunidades que se tem quando se desenvolve essas duas estratégias.
Outra coisa, assim, os consumidores dizem que a experiência é o fator primordial na escolha de uma marca, né? Quer dizer, isso significa que, mesmo sendo um bom produto e um preço atraente, mas se a experiência não for boa, o cliente não comprará novamente, né? A pesquisa diz que 62% dos entrevistados já desistiram de uma compra devido a uma experiência ruim com a marca. Como é que as empresas podem garantir essa boa experiência? Na sua opinião, né, com tantos anos de mercado, como é que é mudar esse cenário para que as empresas efetivamente se comprometam a levar essa boa experiência para os seus consumidores?
Pensando nessa questão de construir essa experiência, né, a primeira coisa é um atendimento ao cliente tem que ser eficiente. Né, investir no atendimento eficaz é fundamental. E o que é ter um atendimento eficaz? Ágil, agentes bem treinados, que a gente falou no item na pergunta anterior, né, com canais prontos para atender o cliente rapidamente naquele momento que ele tem a necessidade, né? A personalização, é importante conhecer o seu cliente e personalizar a interação. A facilidade de navegação, então, vou dizer assim, às vezes a gente está, isso não é só no atendimento, né? Mas toda a nossa experiência como cliente, muitas vezes a navegação no aplicativo, a empresa indica que você tem que entrar naquele link, não funciona. Isso daí é algo que ainda tem oportunidade e, na verdade, constantemente a gente tem que estar monitorando, né? Às vezes coloca lá o número do telefone, para quem usa telefone, aí você liga no número do 0800 que está lá no site, mas não funciona, está errado, está desatualizado. Isso tudo impacta na facilidade de navegação. Outro ponto que tem aumentado muito é o feedback dos clientes. As empresas que estão abertas ao feedback do cliente têm maior fidelidade do seu cliente. Então, se ele procura escutar e tenta até usar alguma dica do cliente para melhorar a experiência dele, vai fidelizando o seu cliente. Se ele percebe que ele é escutado, participando na construção da experiência dele mesmo, né? Obviamente, outro ponto que é fundamental é a qualidade do produto e o serviço que está sendo entregue. Bom, essa parte de treinamento que a gente falou, eu acho que, volto a reforçar, a equipe é fundamental que ela esteja bem treinada. E, nesse sentido, já existem tecnologias que a gente, como a VAI aqui, sempre disponibiliza no front para facilitar ao colaborador essa parte de treinamento. Então, esses são alguns pontos que eu acho que são muito importantes para que a experiência do cliente seja crescente positivamente, né? E, às vezes, uma experiência negativa é suficiente para ele abandonar a marca.
Isso até é o que eu ia perguntar. Como você falou, né, que o atendimento ao cliente, para que ele seja considerado de qualidade, é imprescindível também que o colaborador esteja engajado, né, que ele se coloque no lugar do cliente para compreender as necessidades do cliente. Você acha que hoje a tecnologia ela consegue engajar os colaboradores para que eles consigam fazer esse bom atendimento? Quer dizer, não é na casa de ferreiro espeto de pau, quer dizer, usar a tecnologia para melhorar o relacionamento com os seus colaboradores e, por consequência, com os seus clientes?
Eu vou falar que, apesar de eu trabalhar com tecnologia e ser um defensor do uso da tecnologia, eu acredito que tudo começa na escolha do colaborador. Se você está montando uma área para atender o cliente, servir o cliente, é importante escolher um colaborador que goste de servir e atender pessoas e clientes. Clientes por quê? Porque ele pode estar reclamando, ele pode estar insatisfeito, pode estar frustrado, então tem que estar preparado para isso. E tem que ter vocação também. Não basta ser uma pessoa com um monte de tecnologia. A tecnologia não vai fazer o ser humano melhorar. Ele pode ajudar o ser humano, mas a essência continua sendo a mesma. Agora, falando das tecnologias, a gente tem muitas tecnologias aí para ajudar no engajamento do colaborador, como eu tinha mencionado, né, treinamento online, já na mesma plataforma, com gamification, as ferramentas de inteligência artificial e chatbot auxiliando o serviço e não substituindo, como muita gente se assusta com esse tipo de coisa. Mas imagina que eu posso estar hoje, a gente tem, com a tecnologia, hoje o processamento permite que você faça, por exemplo, a transcrição e interpretação e já trazer sugestões de resposta à medida que o cliente está falando ali, né? Te dá sugestões de áreas para você buscar uma resposta para ter um atendimento mais eficiente. Isso ajuda, porque o colaborador ele vai gastar tempo no relacionamento, na interação, no desenvolvimento da experiência com o cliente, ao invés de ficar enquanto o cliente está lá falando com ele. Naquele momento mágico, ele está parado procurando, pesquisando para achar a solução. Imagina que ele entrega, ele vai ser o elo de comunicação e de entrega dessas soluções que o cliente está buscando. Para o colaborador, isso é super engajante, vamos dizer assim, né? Esses são alguns exemplos aí de tecnologia. Então, a tecnologia auxilia, mas não substitui a vocação ao serviço, que é fundamental, tanto do colaborador como da empresa, com seus processos e tudo mais.
Quer dizer, você acredita que ainda aquele conceito de first call resolution é válido ainda, né? Porque, obviamente, as empresas, principalmente os grandes contact centers, buscam, né, é economizar custos. Então, você não ter o retrabalho, a rechamada, é muito importante. Mas, às vezes, esse atendimento, né, para que seja resolvido tudo, uma ligação, às vezes, né, é meio difícil de se realizar. Né? Como é que você está vendo esse conceito ainda de first call resolution? Hoje, ele ainda é válido?
Na verdade, mais do que nunca. Porque o cliente, hoje em dia, é muito exigente. Se acha respostas e troca de fornecedores e acha opções, alternativas muito rápido, né? De qualquer lugar do mundo. Se a gente falar do mundo digital, então, né? Muito fácil. E a verdade é que para que isso aconteça, a tecnologia, ela habilita as empresas a aumentar o first call resolution. Como? Né? Já não é de hoje, que em 2008, ou seja, faz uns 15 anos, que eu já lembro de ter visto uma pesquisa falando que 80% das chamadas que caem para serem atendidas, por qualquer área, são resolvidas não ali, precisam ter auxílio de outras áreas, de outras pessoas. E aí, nesse sentido, a comunicação, não basta ter uma boa comunicação na entrada, que seria no call center ou na central de atendimento. A comunicação é única da empresa. É. Então, você tem tecnologias ali de omnichannel para atender o cliente, que é fundamental, que seria a entrada. Mas para resolver numa entrada só aquela necessidade do cliente, é preciso que a comunicação seja unificada até a fonte da solução, a fonte da resposta. Perfeito. E, nesse sentido, a Avaya, desde sua concepção, sempre entendeu isso. Ela tinha o core da comunicação unificada, que é a comunicação entre os próprios funcionários, entre as áreas, que é fundamental, e ampliou para o atendimento ao cliente em grande volume, omnichannel, viabilizando o atendimento ao grande público. E dirigindo, roteando, vamos dizer assim, né, para ter um melhor atendimento na experiência de entrada da solicitação, mas permitindo que você entre em contato internamente. Numa plataforma só, você consegue atender o cliente muito bem, porque ele foi feito um pré-atendimento, tudo que fosse possível já consultar, seja através de bot, no autoatendimento. Quando chega no humano, ele tem condições de falar com seus colegas, consultar outras áreas, através de uma plataforma única. Então, hoje você não precisa, com a Avaya, por exemplo, que é algo que a gente valoriza e os clientes têm reconhecido como um diferencial importante, a gente tem a comunicação única e uma plataforma única de experiência do cliente, que vai desde o atendimento até a consulta interna, a experiência do colaborador, seja com o cliente ou interno entre eles. Né?
Essa era a minha próxima pergunta. Né? Hoje você fala muito aí na experiência do consumidor, né? O CX. Né? Como é que a Avaya interpreta esse conceito, né? E como a tecnologia da Avaya ajuda as empresas nesse objetivo?
A experiência, eu diria que a gente, de certa forma, a Avaya, mas eu vou falar aqui nas minhas palavras, né? A experiência é uma história construída em conjunto, tanto do cliente quanto da empresa. Pensando a empresa como única, né? Pode ser eu, no momento que eu interagi, quando estava oferecendo um serviço, oferecendo um produto. Depois, no meu colega, a gente tem uma área de serviços aqui no Brasil que faz a entrega da tecnologia, do serviço que a gente está entregando. E depois vem o pós-venda, que também é um atendimento ali daquele que está dando suporte, procurando auxiliar no melhor uso do serviço ou produto. Agora, considerando que isso é uma história, a tecnologia, ela precisa viabilizar uma experiência crescente e contínua. Perfeito. Não pode ser uma tecnologia só que faz um autoatendimento, faz um bot lá, isolado. Mas depois, quando ele tem que avançar para o próximo estágio, ele não consegue falar com alguém, não consegue resolver os problemas. Então, a tecnologia ela tem que viabilizar isso, ela não pode resolver uma parte da experiência ou só uma tarefa. Uma tarefa, um atendimento, não é experiência. É parte de uma história. E o outro ponto é que quanto mais a gente tiver registrado essas histórias no nosso CRM, melhor a nossa relação com o nosso cliente. Melhor a gente pode desenvolver essa experiência dele, né? Então, e a tecnologia hoje permite que a gente armazene, que a gente construa e viabiliza uma experiência fluida, vamos dizer assim, uma história contínua e podendo ser agradável, mas depende também das pessoas, obviamente, né?
Perfeito. Ricardo, a McKinsey cunhou um tema agora que é o consumidor 1.0, consumidor zero, né? Que, inclusive, eles consideram isso como um fenômeno global, né? Esse consumidor zero seriam consumidores que compram em diferentes canais, eles esperam excelência no serviço, né, incluindo o envio rápido da compra, eles procuram economizar e gastar pouco, eles não são leais às marcas, né, eles valorizam a saúde e a sustentabilidade, e mesmo que nem sempre estejam dispostos a pagar por isso, né? Como a McKinsey diz que isso efetivamente está sendo um fenômeno global. Como é que você acha que os fornecedores podem ajudar as empresas a superar esse novo desafio?
A gente, como fornecedor, né, a Avaya como fornecedor, a gente, na verdade, isso é um dito americano, né? Walk the talk. Uhum. Né? Essa questão de respeitar vamos dizer assim, o indivíduo, né, entender que ele tem seus valores, seus princípios, a questão de valores como saúde, sustentabilidade, tudo começa, como fornecedor, acho que tem que começar dentro da empresa. Como que a gente lida com isso, com os nossos colaboradores mesmo?
Perfeito.
E isso automaticamente a gente vai refletir ao escutar o nosso cliente, ao nos relacionarmos com eles, como que a gente está aplicando a tecnologia no caso da Avaya, mas tem outros serviços e produtos que a gente precisa prestar atenção no cliente, e para prestar melhor atenção no cliente é viver. Se possível, se colocar no sapato do cliente lá, né? E se a gente buscar, por exemplo, na Avaya, a gente tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, a Avaya Global, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabe onde que fica o desenvolvimento de soluções da Avaya?
Em muitos países.
A gente pensa, tá na Índia, tá nos Estados Unidos, tá em algum lugar específico. Na verdade, o desenvolvimento de soluções da Avaya tem gente distribuída no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Parte da equipe de desenvolvimento dos produtos Avaya está aqui no Brasil, são brasileiros. Tem brasileiros nos Estados Unidos, em mais de 190 países a gente tem gente da Avaya aprendendo sobre os clientes, entregando serviços da Avaya, e desenvolvendo e ajudando no roadmap dos nossos serviços e produtos. Então, como que melhor a gente pode ajudar os nossos clientes como fornecedor? É vivendo isso, essa diversidade, esse respeito pela... A gente, por exemplo, tem alguns programas de espontâneos, né? De perfis, né? Tem o mês da mulher, enfim, várias iniciativas que nos ajudam a compreender melhor essa nova geração e essa nova realidade, né, que a gente já está vivendo.
Ricardo, também não se pode falar sobre jornada de consumidor e experiência de atendimento sem falar em inteligência artificial, né? E agora também com a IA generativa. Qual que é o seu papel, qual a sua opinião sobre o papel que a IA vai ter no setor?
Olha, eu já vi algumas matérias até comentando que o ano da inteligência artificial vai ser a chance da inteligência artificial, porque 2023 foi um ano de muita expectativa, né, muito alta em relação a essa tecnologia. E eu estava lendo uma matéria que a inteligência artificial ChatGPT, e aí eu não. Eu li numa matéria, depois posso te passar, diz que o custo do ChatGPT é $700 mil por dia. Então tem um custo muito alto, né? Mas tem uma expectativa muito grande. Então eu acho que o próximo ano, 2024, vai ser o ano de consolidar essa tecnologia e se as pessoas realmente conseguem usar assim em grande volume, em grande escala, porque senão fica muito caro, né? Agora, para a parte de jornada do consumidor e experiência, eu vejo uma aplicação, como a gente comentou aqui um pouco antes, eu vejo uma aplicação voltada sempre no auxílio ao humano, não na substituição do humano.
Perfeito.
Então, seja para mim, como consumidor, estou pesquisando algo, gostaria de escrever melhor, obviamente que eu tenho que saber o que eu quero falar. E aí, com inteligência generativa como ChatGPT e outros que tem, né, eu posso ser auxiliado. E automaticamente, uma coisa que também a gente não perdeu é que a gente também aprende. Se observar que quando a inteligência, quando o ChatGPT, que eu estou usando o nome aqui, que é uma referência conhecida, quando o ChatGPT me dá uma sugestão de texto para algo que eu quero escrever, eu estou aprendendo também com ele. Então, o aprendizado é mútuo, tanto ele quanto eu. Ele com as ideias e eu com a forma, muitas vezes.
Perfeito.
Ou com conteúdo que ele consegue buscar e que eu não consegui. E para o atendimento ao cliente, aí, nossa, a experiência do consumidor e auxílio no colaborador, etc., também auxilia muito no first call resolution, no engajamento do atendente ou do colaborador que está ali interagindo naquele momento para solucionar um problema ou para oferecer um novo serviço. Eu vejo que tem uma oportunidade importante, mas a expectativa acho que está maior do que... Vamos ver o ano que vem, né, Claudinei, como vai ser isso daí.
Ricardo, para finalizar, como é que você vê o futuro do atendimento, né? O futuro do call center? Na sua opinião, o que nós vamos ver daqui a alguns anos?
Olha, sinceramente, eu acredito que a gente vai precisar ver como atendimento da empresa. É igual você, quando a gente compra um serviço da Sabesp, por exemplo, eu vou falar aqui porque é bem aberto, né? Água. Quando eu contrato água, eu tenho água. Eu não falo com o call center da Sabesp ou com água. Eu tenho água. Para ter água, eu preciso falar muitas vezes com a Sabesp ou com qualquer empresa de serviço para ter aquele serviço. Ou seja, o call center não está mais desconectado, na minha visão, da empresa que presta aquele serviço. Na verdade, a gente precisa ter uma comunicação unificada. Que tem a entrada e uma estratégia única de comunicação. Não pode mais ter uma central de chamada e a empresa. Perfeito. Tem que ser única.
Conectada.
Essa é a minha visão de empresa do futuro. É a empresa única que fala com o cliente, que conhece o cliente e que interage com o cliente em todos os canais, facilitando e construindo uma experiência contínua junto com o cliente. Não só cria uma jornada e o cliente, onde é que fica nessa jornada, né? A experiência é mútua, não é só de um lado.
É contínua.
Contínua, exato.
Bom, Ricardo, eu quero agradecer a sua participação no podcast do TE Inside Talk e espero revê-los aí nos nossos próximos eventos. Grande abraço.
Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e você tem construído aí uma história nessa área, com a gente na área de tecnologia. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito. Sucesso e até a próxima.
Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço.